está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast.
Aê!
Estamos de volta mais uma vez de Nova Era Podcast Local com as figuras das músicas, aqueles que sempre responderam na vida. Você é músico e faz mais o que da vida, né? Você trabalha, é eles, e é lógico, um historiador que também tem que falar o que faz mais na vida para conseguir comer. Então a gente vai fazer o seguinte, antes da gente entrar no tema, cada um se apresenta e fala o seu contato com essa banda e se foi proibido de ouvir na sua, sei lá, juventude ou não. Um pouquinho, coisa rápida, o que faz da vida. Eu sou Marcos Botelho, eu sou pastor, invento moda, direto. E vou dizer que Iron Maiden, na verdade, eu descobri agora o significado com o Zé Bruno no último podcast. Falei, ah, acho que é uma banda interessante para a gente conversar. Mas eu sou o orelha aqui, eu sou o cara que sou crentão e não sei nada da banda.
Aliás, eu nem sei o que você faz aqui, né? Você gosta de sertanejo universitário, né, velho?
Vai ser a hora do Rui, né, Edu? Então tá bom, beleza. Vai você, Edu.
É, cara, eu sou o Edu Molina, sou professor. Na verdade, não trabalho, né? Eu só dou aula de história. Uso o Iron direto nas minhas aulas. Meio que obrigo os moleques a ouvir, né? Eu sou obrigado a ouvir as porcarias que eles escutam. Então, na minha aula, eles ouvem rock pra caramba, Iron, né, do começo ao fim do ano. E meu primeiro contato com a banda foi na adolescência, né? Por conta, né, da música The Trooper, que é a primeira música que eu ouvi do Iron. Na época não entendia muita coisa de história, mas curtia a pegada da banda, achei muito legal. Depois descobri, né, através da igreja, que era uma banda satânica, e aí eu continuei ouvindo escondido mesmo assim.
Isso aqui tá muito legal.
Vai, vovó.
Não, mas, por ordem alfabética, sou eu, depois vai o Zé, né? Vaze. Eu sou o Vavá Rodrigues, eu digo que eu sou pobre citário, né? Porque nesse país aqui tá difícil. O dinheiro que eu ganho na publicidade eu gasto na música. Meu contato com o Iron primeiro foi pela capa do The Number of the Beast, que essa capa era sensacional. Até tentei puxar pela memória aqui, mas acho que eu sou o cara que... Eu vou tomar vacina primeiro de todo mundo aqui do grupo, né? Eu com 60 anos, daqui uns dias eu tô tomando a vacina. Então, assim, meu contato com o Iron foi depois da música brasileira, depois do rock progressivo inglês, Emerson, Lake and Palmer. Aí, por causa dos meus filhos, eu fui ouvir Iron Maiden e falei, opa, tem alguma coisa legal aí. E tem muita coisa legal aí. Depois disso, fui a alguns shows com eles e fui para o cinema com os meus filhos no Fly 666, sessão maldita, meia-noite, no Shopping Eldorado. Eu e meus filhos, uma de camiseta preta, olê, 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 sensacional. Então é isso aí, eu gosto de Iron Maiden, estou super feliz. Boa noite, Edu, boa noite, Zé, boa noite, Marcos, boa noite a quem está sintonizado, estou super feliz de participar aqui. Conheço alguma coisa sobre Iron, não tão quanto o Edu, mas conheço e gosto de Iron. Vamos falar de Iron um pouquinho aqui, como que isso pode ser usado na nossa vida.
Legal, legal. Boa noite, pessoal, eu sou o Zé Bruno. Eu sou mais novo que o Vavá, tenho 55. Também a minha adolescência. Na minha adolescência não tinha Iron Maiden, não existia ainda. Eu vim a conhecer mais adiante um primo meu, que é mais novo do que eu, acho que uns 8 ou 9 anos, começou a curtir muito Iron Maiden. E aí tinha o Iron, o primeiro, o Killers, o segundo. Eu vim, e ele me mostrava, mas no Number of the Beast, a música Run to the Hills, foi a primeira aqui que eu falei, caramba, meu, esses caras aqui têm alguma coisa, né? E eu gostei muito da sonoridade. E meu primo me dizia muito, não, porque eles falam muito sobre a história, as letras, tem muita coisa de história e tal, né? E eu comecei a gostar e prestar atenção. Mas eu não me esqueço da extinta TV Manchete. Isso aí, eu acho que extinta TV Manchete. Você tá rindo do quê, Marcão? Tá rindo da gente.
Eu já vou falar. O professor de história obriga os alunos a ouvir é porque já morreu a música, né? Quando o outro fala que está sendo vacinado e o terceiro cita uma emissora que a maioria dos nossos ouvintes é uma banda de vovô. É uma banda de vovô? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer.
Sim, sim.
Ué.
Mas eu me lembro que a Manchete estava um programa de esportes. A Manchete não tinha muitos contratos de futebol, de coisas importantes, do mainstream do esporte, né? Nunca do vôlei, tiveram. Do basquete. Eles estavam fazendo um resumo da temporada, olha só. Era a temporada de aquelas corridas de gaiola. Lembra, Vavá? Aquele carro do...
Eu tô ligado.
Eles correm no barro, os caras correm no barro, cuida de gaiola.
Isso eu sempre gostei.
Então, e era o resumo das provas a tempo. Quem pegou em primeiro nessa prova, naquela prova? E o fundo musical era Iron. Eu sabia que era Iron porque era a voz do Bruce Dickinson e aquele som Iron. Mas era um pouco diferente. Era Seventh Son of a Seventh Son, que foi um álbum onde a maneira, o metal deles deu uma trabalhada diferente. Eu falei assim, meu, isso aqui é um som alucinante. Quando começou Can I Play With Madness, eu falei, meu, isso aqui é doido demais. Então, eu não sou um inveterado do Iron Maiden, mas eu preciso bater continência e falar, for those about to rock, we salute you.
Legal, mano. Ó, eu vou fazer o seguinte, eu tô até mandando aqui no chat aqui direto pro Ed. Ed, quando for falando muito de uma música, tenta trazer pra gente, a gente ouve aqui também e toma um bloco do YouTube depois, mas não faz mal não, a gente tá aqui pra isso. Mas cara, uma começando aqui com a pergunta, uma coisa que eu queria já começar com um cara que nem leigo, que nem eu, que sou o âncora do programa, que apesar que se o Zé quiser tocar, também vai, porque ele é o responsável pelo eixo. Se você tem alguma reclamação com as músicas, as bandas que vão ver, é o Zé.
Que... Não, não. Você faz as indicações, eu só aprovo. Você é o dono dessa bagaça. Você fala e a gente aprova, diz legal, tá
não,
bom.
Eu fiz essa no primeiro.
Não. Porque o próximo não fazer. O próximo nosso é sobre o Giliardi. Vai, continua.
Ovelha.
Mas é isso. Então assim, essa primeira foi eu que sugeri por causa do Edu, né? Mas assim, eu queria que o Edu explicasse o nome da banda, porque... Eu primeiro assim, eu não me tocava que Iron Maiden era a dama de ferro. Mas e aí eu fui bitolada. E aí num outro podcast eu perguntei, Edu, por que essa maldade com a Margaret Thatcher, né? Aí o Edu falou, não, a maldade é muito maior, porque é uma máquina de guerra. Explica isso aí melhor, Edu.
Na verdade eu não falei que é uma máquina de guerra, é uma máquina de tortura que era usada na época da Inquisição. Então, parecia tipo um sarcófago, né, gigante lá, que tinha do tamanho de que cabia lá um ser humano lá dentro. E aí, quando esse herege, né, ele era levado ali à Inquisição, os caras prendiam ele lá dentro, fechavam aquele sarcófago. Ele tinha alguns espaços abertos, né, que era para o cara conseguir falar enquanto era interrogado. Na parte de dentro dele tinha alguns pregos, e quando esse cara era fechado ali, furava o cara, mas os pregos não acertavam nenhum órgão vital, que era para o cara ficar sangrando lá mesmo, até conseguir responder. E tinha outras aberturas, que era para os caras colocarem algumas estacas, alguma coisa, e furando o cara lá dentro até ele conseguir responder ou morrer. A maioria morria de asfixia lá dentro, em decorrência da própria... enclausurado ali, né? E o cara perde sangue pra caramba e acabava morrendo em decorrência disso.
Essa invenção daria muito certo hoje no Brasil, essa invenção.
Não, eu falo
daria
assim,
sucesso a venda desse aparelho.
Ou seja, é a mesma sensação de morar no Brasil no ano de 2021, né? É mais ou menos assim.
Basicamente
isso.
Ô, Vavá, por que você acha que o povo britânico odiou tanto a Margaret Thatcher? Você não é historiador, mas você gostava da banda, você tem alguma ideia? Porque então, dizem que eles celebraram até pouco tempo a morte dela e toda vez que fala, alguém cospe no chão, assim, sabe? Tipo, o nome maldito.
Cara, então, é muito estranho isso, né? Porque isso, porque é uma coisa tão bipolar essa coisa, né? Ao mesmo tempo que amam, odeiam, né? Aquela coisa do amor e ódio andando de mãozinha dada, assim. Mas eu acho uma coisa interessante que eu acho que o Edu deve saber, né? O Iron Maiden era uma banda que estava predestinada ao sucesso. Porque, velho, na boa, não é coincidência. Não sei se o Edu deve saber da história do Neil Kay, né? Era um cara que era dono de um clube de rock. Vamos dizer assim, o Manifesto Bar daqui de São Paulo. Não sei quantos aqui já foram. Eu vou lá de vez em quando. Curti uma banda cover de Iron Maiden, chamada Children of the Beast, que é maravilhosa. E assim, esse cara recebia pilhas e pilhas de fitas cassete de bandas. Ouve aí para divulgar. Ele era dono de um clube, não vou lembrar o nome, alguma coisa, Bandwagon Sound, alguma coisa em Londres. E um dia ele chegou, a mesa dele estava lotada de fitas cassete. Ele falou, eu não vou ouvir isso aqui, eu não tenho paciência para ouvir isso. Catou todas as fitas e jogou no lixo. Teve uma fita que caiu fora da lata do lixo. Uma. Ele pegou, no que ele pegou, ele falou, poxa, que capa mais bacana, que capa legal. De quem era a fita? Do Iron Maiden, ou seja, a história estava escrita, né? Não, você vai. Aí ele não ouviu no mesmo dia, foi ouvir depois, ou seja, o Iron Maiden, a Dama de Ferro, estava predestinada para entrar nas nossas vidas, na nossa história. É sensacional isso, cara. Essa história é uma das histórias mais bonitas, assim, do pop que eu conheço.
O que eu mais me identifico nessa história, e eu acredito que o Vavá e o Zé também, eu como organizador do Rock no Vale, essa experiência de pegar um montão de CD e jogar no lixo, né?
Então, por isso que você nunca me chamou para cantar no Rock no Vale. A pois minha é. Deve ficar indo sempre dentro do lixo.
Não vira, Vavá.
A sua
mas fita... todos os outros.
Seu CD cai no meio, Vavá, certinho. É. Vai direto pro saco de lixo. Ele acerta na primeira.
Muito CD demo que o nome faz jus à música.
É pecado CD demo? É de Deus CD demo? É de Deus? Você sabe? Sim.
Hoje em dia menos, né? Hoje em dia a gente recebe menos. Acho que isso acabou um pouco. O pessoal manda o link, né? Ouve aí e tal. Mas eu também já fiz isso, né? Com as minhas fitas e pra alguém ouvir, né? Faz parte. Mas é uma coisa interessante, essas bandas antigas, que quando você está fora dessa realidade digital, que o cara, ele já começa a banda com um canal no YouTube, um perfil no Instagram, ele já começa na plataforma de streaming, ele já tem um designer, ele já deve ser um digital influencer, que tem muita gente que segue. Nós somos da época que o cara começava, suava frio para gravar uma fita cassete, que foi o caso do Resgate também, e você não tem nada para divulgar, você tem que sair de mão em mão, achar alguém. E essas bandas dos anos 70, 60 são guerreiras. Elas têm muito, elas não têm nenhum aparato de marketing. Isso veio depois, né? Mas elas venceram na raça mesmo. E deve ter muita coisa boa que nunca chegou pra gente, porque exatamente. Você não chega a conhecer.
Agora, por outro lado, para a turma mais nova não sabe, existe o tráfico de fitas, né? Que a gente emprestava, era o jeito que ia ficar. E também, uma hora que chegava uma banda boa na tua mão, era só aquela, não é hoje. Hoje você entra no Spotify, ele já sugere outra coisa, você já sai da banda. Ali, naquela época, você ganhava uma fita de alguém, você via até o final, você ficava, botava no carro, não é assim?
Eu vou te dar um exemplo, Marcos. Assim, você sabe que o macete, assim, tô lançando música direto, galera, semana que vem a gente vai lançar uma aí com o Zé. A ideia é assim, lança a música, mas o ideal é que você consiga enfiar a sua música dentro de uma playlist. Porque as pessoas não procuram mais o álbum do artista X para ouvir. Vão atrás das playlists. Se a música estiver na playlist, certamente você vai conseguir muito mais engajamento na sua música. A coisa tem funcionado dessa forma, né?
Ou seja, saímos da luta de conseguir tocar em um rádio para tocar em uma playlist. Tá ferrado do mesmo jeito.
Mesmo jeito.
Mas quem de vocês teve essa experiência de receber uma fita do Iron e gastar um tempão assim nela? Isso já no começo, ou não teve, não foi bem assim?
O meu foi um disco direto. Meu primo chegou em casa com o disco e eu comecei a ouvir. Não chegou a ser com fita. Mas eu também vim a ouvir bem depois, né? Também como Vavá. Na minha época, as fitas que eu ouvia tinha The Who, tinha... eu tô falando de fitas, tinha John Lennon, tinha Beatles nas fitas, era bem mais antiga, né? Aliás, as fitas, elas eram aquelas BASF preta e laranja, lembra, Vavá? Que soltava uma sujeira desgraçada no cabeçote. Era, né? Você tinha que rodar na caneta, era aquilo lá.
Eu e o Edu somos uma geração. Edu, é legal conversar com eles, que a gente sente novo, né, cara? Assim, praticamente um menino.
Olha, eu não sou. Eu crise, de repente, hoje, não, beleza, tô de boa.
Mas é engraçado esse negócio do Iron. Me chamava a atenção mesmo. Eu sempre fui muito ligado em artes gráficas, né? Antes de ser redator, eu queria ser ilustrador. Tanto cheguei a me matricular na EPA, Escola Pan-Americana de Arte, que eu queria ser ilustrador. Nunca fui em nenhuma aula, me matriculei em 1989. E assim, eu ficava olhando, eu sempre fui muito de ler, eu lia Marvel, eu lia quadrinhos pra caramba, e as capas do Iron me fascinavam, porque era uma coisa lindíssima, assim, eu achava demais o trabalho gráfico de cada capa. E essa capa do Number of the Beast, uma coisa que me chamou a atenção, era assim, eu não sabia que o personagem se chamava Ed, né, o monstro. Mas você tem o lago de fogo e enxofre, as pessoas piquitiquinhas desse tamanho, você tem a própria figura do demônio aqui, e quem que está manipulando é o Ed, ou seja, quem é o demônio para enfrentar o Ed, né, cara? O Ed manda na parada, eu achei demais isso, cara. Eu falava, gente, o que é isso? E aí, evidentemente, que na Igreja Presbiteriana de Carapicuíba não se entrava Iron Maiden, né, cara? Esse DC era antes de Cristo e depois de Cristo, depois que eu fui descobrir que era corrente alternada, corrente contínua, né? Mas o fascínio veio com as ilustrações mesmo. Eu descobri a banda tardiamente, mas é uma tremenda experiência, muito legal isso pra mim.
Eu mesmo aqui, ó, eu peguei aqui, quer ver? Vê se deu certo aí.
Ó.
Essa aqui, não é?
Cara, olha essa capa.
Pô, que legal, mano. Isso aqui é diferenciado, né, mano? Eu também eu acho legal. É assim, hoje ficou meio infantilizado, né, o Vavá? Mas naquela época era o top da contramão, né?
É. Na verdade, é assim, né? Acho que eu estou até falando demais, mas assim, eu li uma biografia chamada Eu Sou Ozzy, a biografia do Ozzy, né? E ele conta como que surgiu o Black Sabbath, né? E uma coisa assim, as bandas eram sempre bandas falando letras de amor. Amor, amor, amor. Não, desde Beatles era isso. Então, só, bicho, a gente precisava atrair um outro tipo de público. E aí vamos começar a mexer com... O Iron foi partiu para o lado da história. E essa coisa, as pessoas são muito... Talvez aí, acho que você, Marcos, vocês podem me dizer melhor isso até. As pessoas têm um fascínio por aquilo que é, vamos dizer assim, proibido, vamos dizer assim, né? Vamos trabalhar com... Ah, vamos mexer com o diabo, com o inferno, falar de fantasmas. E deu muito certo isso para essas bandas. Né? Uma coisa que o Gizzy Butler fala no livro do Ozzy, assim, só era ruim porque não ia menina nenhuma assistir o show. A plateia era formada por marmanjo lá. Que o apelo era esse, né? Mas eles descobriram um novo nicho de mercado. Vamos romper, vamos parar de falar de amor e falar do mal, falar do... Esse tem uma música que chama COD, Care of the Devil and Me, cuidado com o mal que está em mim, né? E é isso, e o mal está em todo mundo mesmo, né? Todo mundo tem telhado de vidro, todo mundo tem lado B, né? Então, assim, o pessoal resolveu mexer com isso, e foi uma coisa que deu muito certo, que no começo parecia muito assustador, hoje em dia é até meio... É o que você falou, Marcos, é meio infantilizado que a coisa está... né? É meio infantilizado até, mas foi um nicho, descobriram sem saber, a necessidade levou os caras a descobrirem isso, né?
Ô Edu, por que que você dá aula com Iron Maiden? Assim, sério, assim, a gente brincou aqui, mas assim, geralmente rock era uma coisa muito mais para we don't need education, né? Como diria Pink Floyd. Então, a gente... Por que que o rock virou uma plataforma de educação aí que você usa? E por que Iron Maiden?
Eu uso várias outras bandas, né? Mas o Iron é uma das que você tem ali pelo menos umas 15, 20 músicas que você consegue tratar de contexto histórico fácil, né, cara? Então... Quando eu me propus a ser professor, cara, eu não queria ser o professor que eu tive. Aquele cara chato que ficava lendo livro e que ninguém gostava da aula dele, achava um porre aquilo ali. Então eu comecei a misturar primeiro história em quadrinhos, depois trazer série pra aula. E aí eu, cara, tive um dia sacado de fazer, porra, o Iron tem um monte de música legal que dá pra usar. E comecei a usar o Iron. E a partir daí eu fiz uma lista aí que tem umas 50, 60 músicas assim, que dá para usar tranquilo, dá para discutir da pré-história até o século XXI só usando rock. E aí foi uma forma alternativa, cara, de trazer os alunos para aula, mesmo quem não curte rock, eu sempre coloco, né, os caras tocando, eu pego o vídeo dos caras tocando, que eu acho legal eles verem a expressão dos caras tocando, eles sentirem a música, então eles não ficam só ouvindo, né, então eles vêm, tem legenda na ali para os caras verem, às vezes a gente distribui a letra para todo mundo ler, acompanhar e tentar, de alguma forma, trazer esses caras para dentro da aula, né? Até quem não curte rock acaba entendendo o contexto, acaba, de uma certa forma ou outra, participando mais da aula. Então, foi uma experiência que acabou dando certo e eu faço isso desde então. Tem pelo menos aí uns 7, 8 anos que no meu programa de aula, no conteúdo programático, sempre rola algum rock, né? Então, eu uso muito o Iron. Mas tem outras bandas ali, o Saxon tem umas músicas legais, o Metallica tem uma música que dá pra usar também. Então você consegue pegar uma ou outra e vai mesclando e vai formando o conteúdo das aulas.
Fala a primeira música ou uma das primeiras que você teve a consciência. Pô, isso aqui dá uma aula, que eu dá uma, pelo menos uma startada de aula. Qual música do Iron?
Cara, a primeira que deu start foi Run to the Hills. Quando você entra na parte de falar da conquista do oeste americano, você tem ali toda a parte do chamado Destino Manifesto, né, que é aquela ideia que o americano ele coloca, né, do tipo, ah, vamos pro oeste, onde a gente botar o pé é nosso, porque Deus deu pra gente, e os caras vão atacando e fazendo um massacre da população indígena americana, e a música fala sobre isso, né, tanto que a ideia do Run to the Hills é porque as colinas, né, correr para as colinas era a área de demarcação de terra indígena. Então os caras tinham que correr para as colinas para eles não morrerem, para não serem perseguidos ali pelas tropas americanas. Então foi ali que eu tive esse start, tipo, pô, dá para usar isso em aula. E aí depois vem outras, né, o Alexander the Great, que é uma biografia do Alexandre.
Alexander the Great.
Vamos devagar. O Ed, coloca... A gente tem o nosso Ed, né? Coloca essa daí do correr para as colinas. Isso daí, correr para a colina, quem falou primeiro foi Jesus, né? Mas depois a gente fala disso.
Só, se você me permite aí, olha só que loucura, Marcão. O homem branco veio pelo mar, nos trouxe dor e sofrimento. Matou nossas tribos, matou nossas crenças, levaram o nosso jogo com suas próprias regras. Nós lutamos bravamente, nós lutamos bem nas planícies, nós lhe mostramos o inferno. Ou seja, os índios mostraram o inferno para o homem branco, mas vieram mais, quer dizer, veio mais gente, demais para nós. Será que algum dia estaremos livres? Isso é um trecho da letra. Essa letra é sensacional, cara, pelo amor de Deus.
É uma infância. A melodia dela é...
Eu, como professor de hermenêutica, tenho que falar, ele se coloca no lugar do oprimido, né? Ou pelo menos do outro lado.
Exatamente, exatamente.
Tem tudo a ver com a atitude do rock, né?
E o refrão é simples. Corram pra colina, corram pela sua vida. É só, bicho,
normalmente, a ideia é essa. É de você se sentir na pele. É uma crítica, né? O cara tá fazendo toda uma crítica histórica na música. Isso, então você pega uma letra como essa, cara, não tem como você não conseguir se sentir na pele do que o índio passou, né? Então, E aí você tem outras músicas que vai trabalhando com isso que são fantásticas, cara. Né, o Alexander the Great é uma biografia. Quando eu chego para falar do Império Macedônico, eu não dou aula, eu boto a música do Iron e falo, beleza, o Iron vai dar aula no meu lugar porque é muito melhor do que eu.
Essa música é genial.
Um minuto de música e o cara conta desde quando o Alexandre é coroado rei, toda a conquista, o Império até a morte do cara. Tipo, é fantástico isso aí, o que eles conseguem fazer. É o poder que eles têm de concentrar na música todo um contexto histórico ali, cara.
E você sabe uma coisa interessante? Ninguém estava preocupado com o formato da mídia, música de 3 minutos e meio.
Isso é uma coisa legal.
Isso é que é legal. Verdade. Nunca se preocuparam em, ah, vamos fazer para tocar no rádio.
Uma das coisas que eu achei mais legal no Flight 666, eu assisti na TV depois, eu não fui no cinema.
Eu tenho DVD duplo aqui, amigo.
Isso também é uma coisa genial. O vocalista da banda é piloto de avião, cara. Os caras fazem uma tour mundial com ele pilotando o avião. E vão filmando o show com o mesmo cenário em várias partes do mundo.
E o interessante... Inclusive eles passando mal na Índia, né? Inclusive eles passando mal na Índia com a comida, né, cara?
É sensacional. Eu acho que para quem é banda, eles são um exemplo. Porque o Bruce Dickinson sai da banda. Eles têm que... Foi o Adrian Smith que sai por um tempo e eles colocam outro guitarrista, né?
Saiu o Adrian Smith e entrou o Jimmy Tears. Aí o Bruce voltou com o Adrian Smith, né?
O Bruce volta, o Adrian Smith volta, eles falam, deixa o cara aí. É uma banda que tem um aspecto família, eles viajam juntos. E esse Flight 666 não é uma turnê que eles fizeram, vamos dizer assim, no auge da juventude deles. Eles já estão velhos, já. E você vê a garotada cantando todos os riffs em todos os lugares onde eles passam. E o profissionalismo e a paixão com que eles fazem a coisa. Isso que o Edu falou, a pesquisa, meu, o trabalho do cara para escrever Alexander the Great e... Tudo bem que ele já ama a história, não, vamos começar por aí. Mas todo o trabalho artístico que tem por trás disso, e também essa coisa que o Vavá falou de se colocar na pele do índio que está sendo oprimido no Run to the Hills, ele parece que ele bota o grito na boca da molecada, na boca de todo mundo. Eu queria gritar isso daí, entendeu? Eu queria falar isso daí. Eu sinto que hoje, na música... Você tem muita gente tentando achar o hit do verão, qual é o lelelê, lalalá, a música da balança bundinha para fazer sucesso, e eles não estavam nem aí com o formato, eles não estavam aí com se ia tocar em rádio, se não ia. Eles tinham uma identidade, um conteúdo, e os caras fizeram o que fizeram. Eu olho para isso e falo, cara, eu preciso aprender ainda muita coisa a ser banda. A Iron Maiden é uma escola. É uma escola. Eu sei que muita gente hoje fala, mas o som é antigo, né? Tem coisa mais pesada. Eu sei, mas se você não entender a história toda, você não vai compreender o valor que isso tem.
Alguém pode passar para mim um pouco do contexto da banda? Eu até agora não sei. Para mim era britânica. Ela é americana ou é britânica?
Não, são britânicos, são ingleses. Mas contra o absurdo dos absurdos, eles abriam os shows daquela banda, daquela banda Foreigner.
Eu entendi.
Caras, velho. Imagina, Alfa FM, né? Eles abriram um show pra banda que toca na Alfa FM.
Tá, mas qual é a década que eles começaram a tocar? Deixa eu entender. Eu preciso entender ainda qual é o tempo deles ali.
Edu, 82, né? Que é o Number of the Beast?
Eles estouram com o Number of the Beast em 82, mas a banda começa em 75. Então, aí, depois de 7 anos que eles estouram. E o Number of the
Iron
Beast
Maiden
é
o Killers, né?
É, isso aí. Foram os primeiros álbuns dele, The Number of the Beast foi o terceiro álbum. E ali, cara, estourou pra Inglaterra inteira, ficaram no topo das paradas. Então... eles trouxeram, uma coisa que eu acho legal, que eles trouxeram aquela ideia... que foi conhecida, né, como a nova onda do heavy metal britânico. Então eles inauguram uma nova fase do heavy metal britânico e aí a hora que eles estourem começam a influenciar outras bandas de heavy metal, né, nos anos 80, né? Muitas das bandas dos anos 80 elas são influenciadas diretamente por essa produção que o Iron faz a partir do The Number of the Beast, cara.
Agora, olha que coisa mais interessante, né? Essa coisa da, que eu falei, que eu falo tanto das capas, né? É um ilustrador inglês, você deve saber, é Derek Riggs, é o nome do cara que criou o Ed, o monstro, né? Ele tinha esse personagem guardado, acho que há uns 2 anos, e ele apresentava e nenhuma banda se interessou. Aí, um dia ele resolveu mostrar pra galera do Iron, que ele tinha isso aí. Vocês não querem usar como mascote? O que é o Ed? O Ed é um morto-vivo, né? Inspirado no movimento punk dos anos 70, o rosto dele em decomposição, e olha como é a metáfora aí, né? Na verdade, assim, é uma paráfrase da juventude punk da época, que estava sendo desperdiçada e sendo jogada no lixo, a juventude. Então, por isso que o Ed, por isso que o Ed é assim, esse morto-vivo em decomposição que não vai se decompor nunca, né? E eles, legal, vamos usar esse mascote. E deu extremamente certo, né? Isso aí é muito legal. Você pensa, assim, acho que nem eles tinham a ideia de que estavam fazendo um projeto de marketing tão, tão amarradinho, as coisas tão amarradas assim para dar certo, né? Acho demais
isso. E aí é legal que eles começam a utilizar o slogan, né? O Up the Irons.
Isso.
Que é muito louco também, porque o Steve Harris, ele é torcedor fanático do West Ham, na Inglaterra.
West Ham.
E o time do West Ham, eles tinham, né? Quando o time entrava em campo, eles gritavam Up the Hammers, Up the Hammers. E aí ele adaptou para Up the Irons, né? Então o negócio pegou muito rápido, muito fácil, né, nessa associação que ele fez com o grito de torcida, né, que é bem comum na Inglaterra, inclusive, né? Uhum. Você pega um time do Liverpool, eles entram em campo com You Never Walk Alone, né? Tipo, os caras... A torcida do Manchester City, quando é campeã, cantam Hey Jude no estádio. Então, é muito comum os caras fazerem isso, né? Então, eles pegaram o slogan do West Ham e meteram no Iron e deu certo, cara.
A do Corinthians canta a semana inteira, fiquei te esperando. A do Palmeiras é qual, Zé?
Falar, viu, meu? O cara quer falar de futebol. Vai primeiro falar do estádio.
Aliás, vocês estão atrapalhando. Estádio. Eu sei qual jogo é, Zé.
Palmeiras.
Paga o estádio e paga as dívidas, vira um clube e depois a gente conversa.
Devolve o nosso entulho. Nosso entulho tá
devolve
lá.
Devolve o nosso entulho, devolve o nosso entulho e depois a gente conversa.
Vocês respeitam meu time, meu estádio, porque foi vocês que pagaram, viu?
Aliás, vamos terminar logo que tem jogo do Verdão agora às 9h30. Vamos acabar logo.
Opa!
Apagou minha luz aqui, peraí. Vai lá.
Você quer falar pro Zé? O Zé já tá aí. Ele deve estar assistindo. Teve uma hora que o Zé tava olhando para baixo, ele já tá assistindo. Tenho certeza que ele já.
Não, porque eu tô aberto aqui.
Não, eu tô tentando aqui. Eu tava tentando ler uma letra aqui, que acho que o Edu pode explicar legal, professor de história, que é 2 Minutes to Midnight. Essa foi essa é uma das minhas preferidas. É uma das que eu mais curto. E ele fala sobre assassinato, ele fala sobre racismo.
Matar
ele
por
fala
dinheiro,
sobre,
né?
É. Matar por dinheiro ou matar para ferir, né? Ele fala sobre as pessoas que sofriam com o napalm. Napalm era uma bomba que os americanos soltavam na Guerra do Vietnã. E era um banho de fogo, né, em cima dos caras. Qual que é o fundo dessa letra aí, o Edu?
Ela fala muito sobre... A ideia é muito sobre a questão da Guerra Fria, né? Então eles estão trabalhando sobre tudo aquilo, sobre esse medo que o mundo vive. Eu sei que a ideia do 2 minutos, o 2 Minutes to Midnight, seria 2 minutos para meia-noite, né, que seria o momento em que seriam jogadas as bombas que estavam postas de um lado do Atlântico ou do Pacífico. Então, era um momento chave, né, que o negócio iria acontecer a partir da meia-noite. Então, a música ela fala sobre isso, de uma ameaça velada que existe ali ao longo de toda a Guerra Fria. E aí, por conta disso, eles trazem vários elementos, né? A guerra do Vietnã, né? Você tem algumas referências à guerra da Coreia, que é uma guerra indireta entre os Estados Unidos e a União Soviética. Sim. Então, eles começam a trabalhar com essa ideia, né? dessas bombas e daquele poder destrutivo que ele tem, cara. Então, é uma música que é animal, cara.
E assim, tem uma frase tão, tão doída no refrão, quando fala assim, 2 Minutes to Midnight, the hands... Como é que é? To kill the one born in the womb. Não sei nem a pronúncia. Tipo assim, para matar aqueles nascidos no útero. Ou seja, não deixa nem nascer. Vão matar dentro do útero. Cara, isso é de uma crueldade, assim, que é terrível isso.
É, porque... agora, tem uma coisa que eu acho que junto com... com a letra, é uma letra que fala da dor do ser. Porque eu vivi a época da Guerra Fria. Vivi a época da Guerra Fria e eu nunca me esqueço de todas as pregações interpretativas de que a besta era Estados Unidos ou a besta era... Bom, quem podia ser? Podia ser Gorbachev, podia ser a Margaret Thatcher, poderia ser o Nixon ou o Carter, sei lá, era a Rússia, né? E aquela coisa de que uma hora vão soltar as bombas. Mas eu acho interessante, isso o Vavá, como compositor, a gente sabe, as melodias que o Bruce Dickinson... por exemplo, Run to the Hills, a melodia do refrão é arrebatadora. 2 Minutes to Midnight, ela é arrebatadora, a melodia do refrão. 2 Minutes to Midnight. Não tem como uma multidão não sair cantando uma coisa dessa, sabe? E acho que enquanto o pai estava dizendo, meu moleque, tá gostando de rock, essas porcaria, não sabe que tá todo o conteúdo da vida, da história da humanidade dentro das letras dos caras, né? Mas com melodias incríveis, incríveis.
Desculpa a minha ignorância. Isso é comum entre as bandas de rock ou é uma peculiaridade do Iron Maiden?
O rock, ele é um movimento de contracultura, né, cara? Então ele surge ali justamente para bater de frente com aquilo que a sociedade impõe, né? O contexto político, social, econômico, racial. Então o rock por si ele já é isso. Né? O Bruce Dickinson, quando ele entra no Iron, por exemplo, ele é um cara que, visualmente falando, tinha cabelo comprido, usava umas roupas rasgadas, ele era um cara que destoava do que o resto da banda era. E ele entrou falando, me querem na banda? Eu sou assim, vou me vestir assim, vou usar assim, vou cantar assim, e mostra essa atitude do rock. E ele consegue transformar um pouco dessa atitude do Iron. Então é uma marca mais do rock em geral, né? Não é só exclusivo do Iron, né?
E essa coisa que eu falei da melodia, da coisa ser arrebatadora, eu não me lembro agora o Vavá e o Edu me falam. Aquela música Fear of the Dark, que eles cantam em todos os shows, ela foi lançada pelo Bruce Dickinson sozinha, não foi? Quando ele saiu da banda, ou é engano meu?
Não. Ele saiu da banda logo após a banda lançar o álbum Fear of the Dark.
Ah, tudo bem. Então tá. Porque, logo após. Essa é uma das músicas também que eu falo assim, como é que o cara... É uma outra, né? Porque essa daí, eu tenho um medo constante de que sempre tem alguma coisa ali, né? Eu tenho uma paura de que tem alguém espreitando em algum lugar. E você vê, eu sou o cara que ando sozinho, I am a man who walks alone, né? Uhum. Ele canta uma dor da alma... E eu vou dizer para vocês que eu sinto, às vezes, falta dessa autenticidade. Foi por isso que eu rompi com o movimento gospel, não por causa do Iron Maiden, mas por ver gente que parece que penetra a alma das pessoas para dizer aquilo que alguém diz assim, era isso que eu queria falar, era isso que eu queria cantar, é isso que está preso na minha garganta e esse cara está cantando. Porque a música, ela é um tipo de arte que depois que você compõe, ela não é mais sua. Uhum. Então o cara fala, meu, essa é a minha música. Ou o casal diz, essa é a nossa música. E aquela música se torna a trilha sonora da vida de alguém. Acho que o grande sucesso é quando a sua música é a trilha sonora da vida de muita gente, né? E essa, Fear of the Dark, é uma também das minhas preferidas, que é quando o cara consegue pôr na boca dele o grito de todo mundo, e quando eles cantam isso ao vivo, quando começa o riff de guitarra, a galera já... E eles cantam loucura, o riff, né? Junto, né? É incrível. Arrepiador.
Uma coisa que é muito legal, cara, pra quem já foi em show do Iron, é que, assim, você não vê uma banda tocando e cantando, você vê um espetáculo, velho, é uma produção. Você tá ali, os caras produzem... encenações, né? O Bruce Dickinson, ele encena, ele interpreta a música, o cenário toda hora muda, então você tá ali acompanhando um espetáculo, cara, então não é eu vou ver uma banda tocar, vai muito além disso, cara, eles conseguem trazer isso e faz você viver aquilo que eles estão tocando e cantando no palco, não tem como a galera que tá lá assistindo o show ficar parada, ou não tem uma música que fica parada no show, você tá o tempo inteiro ali fissurado nos caras e entra no embalo e vai embora, meu.
E olha, interessante, Marcão, para você que não sabe, o Nico McBrien, que é o baterista, ele é cristão. Ele é um born again, ele é um nascido de novo. Tem entrevistas dele.
Mas só depois ou durante, ou antes?
Como?
Depois só da banda fazer sucesso, durante, antes?
Olha, eu não sei quando foi que ele se converteu. Eu sei que ele sai, eu sei que ele é um cristão. Dá entrevista. Aliás, tem entrevistas que você acha.
Eu já vi testemunho dele,
Tem testemunho dele. No YouTube, ele falando sobre como é ser um cristão e tocar no Iron Maiden. Porque apesar dessa imagem, porque a gente vê a imagem do Ed, né? O demônio, não sei o que, ali e tal. Mas as letras, elas tirando. Bom, 666, The Number of the Beast, é uma música que pega o texto do Apocalipse, né? Ele está falando sobre o inferno e sobre o fim de tudo, né? Talvez seja uma delas, mas você vê, como o Edu falou, tanta música falando de contexto histórico, sendo contestadora. Cara, é muito interessante isso. Se você for ler os salmos imprecatórios, mas mesmo os que não são, você vê o povo no lamento. O judeu tinha o lamento como uma prática de espiritualidade, de expressão de espiritualidade. O Salmo 126, cara, quando ele fala: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos e pediam, canta-nos um cântico de Sião. Como podemos cantar um cântico de Sião estando em terra estranha, né? Então eles têm aquela amargura, e no fim do Salmo eles falam assim: bem-aventurados aquele que pegar os filhos da Babilônia e der com eles contra as pedras. Então você vê algo assim, e isso era um cântico, né, meu? Isso era um cântico, tá no saltério, o Salmo 126. Então eu acho que é uma lição, a arte, a arte, o rock, ele traz algumas lições. Tem outras bandas que a gente poderia citar, hoje é essa, mas uma lição de verdade, de ser genuíno, de autenticidade. Porque eu acho que a arte, ela é uma extensão, ela é você. Eu gosto de ouvir canções que eu falo: essa música é esse cara, ele é isso daqui. Ele tá expondo o que ele pensa, como ele enxerga, as lentes dele, o que passa por dentro dele, como ele processa esse assunto e como ele devolve essas coisas que ele observa para a sociedade dentro da arte dele. Não é apenas, tô tentando descobrir uma coisa que faça sucesso. Na verdade, o artista, ele está se derramando, ele está se doando ali.
Está se expondo ali.
Né? E não é sempre que a gente consegue isso, a gente acha palavras para fazer isso. Né? Mas sempre que eu encontro bandas, que eu encontro esse tipo de coisa, eu me aproximo para conhecer repertório, conhecer as letras, conhecer um pouco mais da história e entender. Porque acho que são lições de vida de artistas para artistas, né? Fala aí, Marcão.
Ô Zé, por que que hoje as bandas, qualquer ritmo, que vocês são tão alienadas a uma crítica política, social, nem vou falar do meio evangélico, mas a grande maioria das bandas, eles decidiram fingir que nada está acontecendo. Era para a gente estar nesses últimos anos estourando com músicas de protestos, mas não tem nada.
É verdade. Não sei, Marcão, acho que é porque talvez quanto mais o mundo fala de igualdade, luta, generosidade, a gente nunca se falou, aliás, parece que o Brasil descobriu a palavra empatia, hein, gente? A palavra empatia foi descoberta pelo brasileiro. Ela foi inventada o mês passado. Tudo agora é empatia, né? Como se isso não existisse. Se o evangelho já não falasse disso.
Um fenômeno dos nossos tempos, porque, por exemplo, nunca se falou tanto em saúde, dieta nos Estados Unidos, e a obesidade é o que mais tem, né? Hoje,
exatamente.
Não... É a mesma coisa. É quase uma. A gente fala de empatia e deve. Provavelmente é o que não existe no Brasil, é isso.
Mas é da vez. O ano retrasado era resiliência, né? O ano retrasado era resiliência. Qualquer coisa era resiliência.
Agora tudo é empatia.
Gratidão, resiliência. Pô, cara, agora virou empatia, né?
É porque são as rezas, né? Mas essas rezas, elas são muito da boca para fora, né? Na verdade, bom, a gente sabe biblicamente que cada vez mais o homem está mais vazio e se debatendo dentro de um poço com seus buracos, que é do tamanho de Deus, e que, na verdade...
Ele não se tocou ainda, né? Que é do tamanho de Deus.
Ainda, o ser humano não se tocou ainda. Então,
no meio da história da música cristã brasileira, Resgate é o mais perto de Iron Maiden que a gente tem?
Ah, Resgate
do
é uma
rock,
coisa,
do rock
é
não.
Outra. Olha, eu vou falar uma coisa, assim, eu já falei pro Zé, eu falo para quem quiser ouvir, eu não tô aqui rasgando cedo à toa. Se tem uma banda de rock and roll cristã que me representa, é o Resgate.
Que também, mesmo. Minha também.
Mas pra caramba, assim, eu pergunto, ó, a Sussu tá aqui, sentadinha aqui, ela sabe que eu boto o Resgate, né? Eu monto umas playlists e vou, de repente eu tô lá, quem é você? Eu, de repente, termina um AC/DC e entra um Resgate. Sabe?
Ô, louco!
Mas é, pra caramba. Porque assim, assim tem uma coisa que é o conteúdo, uma coisa que o Zé falou, que isso é verdade. Eu, assim, eu brinco com o Zé, é meu melhor amigo de infância dos últimos 4 anos, né? A gente... Então, assim, e assim, pra mim é uma tremenda referência de ver como ele compõe, como que põe, porque eu ficava preocupado, assim, é muito engraçado essa coisa, não, eu queria que todo mundo cantasse essa música, que nada, eu quero fazer uma coisa que tá dentro de mim, e se as pessoas forem cantar, tudo bem, se não forem cantar, tudo bem da mesma forma, não tô perseguindo isso.
Ô,
e eu tenho aprendido muito com isso, tá ligado?
Ô, Vavá. Uma das coisas que mais tocou no meu celular foi uma brincadeira que você fez com o Zé, mano. Você pôs a sua banda lá, que tem sanfoneiro e tudo, vocês cantaram em CDC, mano. E foi muito... Cara, eu falei, por que que não gravou isso tudo? E ainda mais o Zé, genial,
nossa
mudou...
Nossa música brasileira.
Mudou pro, nossa música.
A gente way to Heaven.
Highway to Hell. É, Highway to Heaven.
Highway to Heaven.
Cara, mas
olha, essa... dentro... Mas olha,
você
dentro
falou
disso,
ô Vavá, quando, fala. Nesses 30 anos, eu fiz uma música chamada... deixa eu me lembrar, que a gente fez 30, né? Mas é uma que diz assim... Oh, meu Deus, a minha música, eu não lembro como é que começa.
Até aí tudo bem, ok. Aí é você sendo você.
Sou eu sendo eu mesmo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar aqui. Mas é uma crítica ao
pensei
momento...
Pensei que ele ia pegar a guitarra, mano.
Não, não. É uma crítica que eu fiz ao individualismo do ser humano, como ele olha só para o seu nariz.
A música do não... nariz, né?
Exatamente. Em prol do seu nariz, esse é o nome da música. Em prol do seu nariz.
Sim. Tá fácil a letra aí, é legal, pessoal.
Eu tô procurando aqui, porque ela fala exatamente isso. Se você se vale qualquer coisa para ser feliz, então palmas para tortura, porque alguém sorri. Tem alguém feliz ali. Se vale qualquer coisa para ser feliz.
Foi profético, mano. Foi profético.
Essa música eu fiz antes da eleição. Eu estava fazendo essas coisas em 2016, 2017, né? E a gente foi lançar em 2019. Nós começamos 2 anos e meio, quase 3 antes, para produzir as 30 músicas, né? Quando ela saiu, ela também é uma crítica ao momento atual. E aí uma pessoa criticou quando nós lançamos. Por que você só fala mal agora? Porque tem um governo de direita, não sei o quê. Eu falei, não. Vai ouvir Lágrimas, que eu compus em 2016, que era na época do eixo Dilma Temer, quando eu falei sobre os líderes políticos. Ou em 2012, quando a gente gravou...
Hora do Brasil.
A Hora do Brasil, foi 2010, A Hora do Brasil, contra a imprensa. Na verdade, A Hora do Brasil é uma crítica à imprensa,
cara,
que faz nas bancas e jornais a sua ditadura.
Cara, então, vou me lembrar.
Vou me lembrar, cara.
É a grande canção.
Zé, você tá com o fã-clube aqui, cara. Se você começar a falar das músicas, a gente vai ficar doido.
Obrigado.
Aqui.
Mas quando eu vejo coisas assim, como Iron, músicas do YouTube, que também, putz, tem um conteúdo animal e as letras falam isso, eu falo, cara, com esses caras eu me identifico. Exato. Não porque ele é cristão, não porque ele é gospel, porque a gente vive num mundo e a gente está sempre encontrando coisas que falam assim, aqui tem um pedacinho do reino, tá aqui, ó. Com todo esse mundo decaído, tem um resíduo do reino aqui, ó. Isso eu acho incrível, essas pontes de plausibilidade que a gente encontra.
É incrível. Aliás, a gente está falando do Iron hoje, e o Tio é outra boa pedida para a gente fazer.
Mas, cara, tem o Tio aqui um dia.
É. Sim. E aí essa minha... Eu ainda não fiquei satisfeito com a resposta. Porque assim, eu fiquei por 6 anos, 7, como responsável, um dos responsáveis do Rock no Vale. Então eu literalmente, eu brinquei lá no começo, mas eu ouvia centenas de bandas, porque as pessoas, a turma mandava, é link, vai mandando, fazia. E sinceramente, Zé, eu não acho em outra banda, essa é a minha pergunta, por isso que eu provoquei o Vavá, de rock, rock pop, porque nem toda banda precisa ser crítica socialmente, política, eu não acho. Tem busca para, quer fazer para adoração, quer... Tá, agora, quando é um rock, é quase que pelo menos uma música de 10, faz uma. Precisa disso, porque é a história desse ritmo. É igual que fazer o rap... Ritmo, né?
Mas eu vou fazer... Mas eu vou fazer aqui uma... Vamos fazer justiça, vamos fazer justiça. Fruto Sagrado, eles pararam antes da gente, mas se você pegar as letras do Fruto Sagrado da época que o Marcão era o vocalista, tá na hora de acordar e ver que o Brasil tá morrendo, né, por causa de nós, tá na hora de apagar o pavio que foi aceso há tempos por nossos avós. Eles têm uma crítica muito grande, como resgate, uma crítica social e uma crítica religiosa muito grande também. Lobo Mau, falando sobre o enriquecimento dos líderes religiosos, o Fruto Sagrado, eu acho até que eles eram mais críticos do que o Resgate, eu falo isso sempre pro Marcão. E quando você pega a fase do Oficina G3 com o Manga, não que eu não goste das outras fases, mas o Manga é mais da nossa idade. Vidros Fechados, Gestos Mudos do Outro Lado, falando humano, sobre os caras... Né? Humano, você para no farol, o cara fazendo gestos mudos, porque eu fechei o vidro para não ouvir. Então, nós tivemos no início do movimento chamado, que era, na época que era um movimento, o movimento não tinha dono, não tinha cabeça. Nós fomos descobrindo que tinha outras bandas fazendo as coisas que a gente fazia e o movimento foi acontecendo. Depois o movimento virou um segmento de mercado. Aí ele responde a tendências. Aí matou, matou a essência.
Por mesmo isso sendo um texto, ninguém pode comer 20 pratos por dia, ninguém pode comer dormir em 20 camas uma noite.
O Katz no começo também tinha isso. Então,
se for pensar, até fora do rock, o João Alexandre com É Proibido Pensar e Coração de Pedra.
Então, eu tinha pensado, Vavá, no João, mas o João não é rock. O João é não. O nosso Chico Buarque aqui.
Exato.
Cara, Proibido Pensar, pra mim, é assim.
Coração de Pedra, cara. Coração de Pedra. Deus não habita mais em templos.
Agora, José, venhamos e convenhamos. Tudo que você citou, eu nem quero. É muito antes de Rock no Vale. Isso aí não entrou em 2000.
Sim.
Então... Alguma coisa
mas
domesticou. Quem domesticou o rock?
Mas eu acho que é a época, o Marcão. Eu nasci em 66, 2 anos depois do golpe militar. Eu passei a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude cantando o hino nacional todo dia na igreja, desenhando a bandeira no caderno e quase batendo continência para as fotografias do Médici, do Geisel, do João Batista Figueiredo, que ficava em todas as classes, todas as escolas. Professor meu de história na época do colégio foi preso, foi torturado, só porque ele dava aula e falava coisas que não podia falar. A gente teve a história da nossa música. Putz, exilaram todo mundo. Vai todo mundo embora do Brasil e mandaram embora os caras. Aliás, quando você ouve... Opa, me ajuda aqui. O Bêbado e Equilibrista, A Volta do Irmão Benfio. Quantas vezes eu estava assistindo televisão e assistia as passeatas e os caras com os cartazes, anistia,
apesar de
geral.
Você amanhã de ser outro dia, eu pergunto a você,
meu irmão, mas essas letras, Vavá, as letras da MPB da minha época, então quando você pega João Bosco, Chico Buarque, principalmente, Caetano Veloso, as letras desses caras, eles, e o Chico acho que é o que eu mais gostava, tinha muita mensagem subliminar.
Você vai gostar de um podcast 2 semanas atrás que a gente fez só sobre música na ditadura militar. Foi bem legal. Foi com o Sérgio do Baixo Voz.
Eu não sei se vocês já assistiram um documentário chamado Uma Noite em 67.
Ah, do festival.
É. É, lindo, é o festival da Record, que o primeiro colocado foi... É,
na época que a Record tinha se convertido a Jesus.
Ponteio ganhou o festival.
Ponteio ganhou o festival, mas nesse mesmo festival eles tiveram que eleger entre Domingo no Parque, Alegria, Alegria, Roda Viva.
Roda Viva.
Cara, a Elis cantou... assim, você via crianças ali de 14, 15 anos na plateia com a letrinha cantando Roda Mundo, Roda Gigante, Roda Moinho, Roda Peão. É loucura. Hoje em dia, a música que mais toca no Brasil é Tapa na Raba. É o nome da música que é mais tocada no Brasil.
Vavá, é na época que a Record não tinha se convertido ainda, né?
É na época que a Record não tinha se convertido.
Ainda era coisa boa.
O único festival que eu peguei foi o festival dos festivais que a TT Espíndola ganhou.
Sim!
Mas olha, vou te falar.
Vou dar uma informação importante. Peraí, tu cantou nesse festival A Última Voz do Brasil com o Joelho de Porco. A Sussu tava fazendo back.
Parabéns!
Deixa eu voltar um pouco pro Iron Maiden, que a gente deu uma fugida.
Vamos voltar.
O Iron Maiden chegou a fazer alguma... Porque você falou de trilha sonora, eu anotei essa pergunta aqui. Ele chegou a fazer alguma música de filme que pegou? Porque ele deu um boom ali na década de 80 e eu lembro da década de 80 pegando várias bandas. Vocês sabem disso ou nunca marcou?
Me lembro. Você lembra, Edu?
Eu não lembro disso, mas tem uma música, cara, que ela dialoga muito com o filme do Coração Valente. Que é o The Clansman. Ela fala sobre a independência da Escócia, fala sobre o William Wallace, né? Então, em 95, Mel Gibson lança o filme, né, o Braveheart, Coração Valente, em que ele fala sobre a independência da Escócia. Né? Então, William Wallace supostamente é esse herói da independência escocesa. E o Iron lança uma música, né, com o nome The Clansman, que ele fala sobre o William Wallace. E a ideia toda ali é discutir a liberdade, né? Então, ele... Você tem frases ali do tipo, eles estão nos pulverizando, nós precisamos ter orgulho de ser uma raça livre e fazer parte de um clã, nós precisamos defender e lutarmos até o fim pelas nossas terras, pelas nossas crianças, né, serem livres. Então eles pegam discursos do William Wallace, né, e jogam no meio da música e eles acabam dialogando perfeitamente com o filme, embora não tenha nenhuma música, né, do Iron no filme, mas é uma música que dialoga diretamente com o filme que ganhou o Oscar de melhor filme, se eu não me engano, Mel Gibson de melhor diretor. Então ele dialoga diretamente com esse filme, né, cara?
Aí você tem
o Ed de William Wallace.
O Ed de William Wallace, isso.
William
aí.
Wallace. Com a pintada, inclusive, com a bandeira.
Pintada, exatamente.
Mas hoje. Mas hoje é meio engraçado, né? Todas essas coisas aí, eu acho que vai. E aí vai a Irlanda lá e faz um plebiscito e fica com o Reino Unido.
Adiantou pra caramba, né, cara? Uma luta
não adiantou nada, não adiantou nada, os caras morreram, mano.
O cara pega a história rápido e joga fora.
Mas olha, o Zé falou sobre profissionalismo, isso eu queria, e vale a pena contar. Que essa coisa, rock and roll, todo mundo largado. E não é, a gente sabe que não é. Os caras chegaram porque são profissionais. Eu fui uma vez com os meus filhos para ver o Iron. Na verdade, assim, eles vieram, fizeram logo depois do Fly 666, que era, eu esqueci, Somewhere Back in Time, né? Que era a turnê desse álbum. Eles fizeram um show aqui, logo na abertura, fizeram aqui no antigo Parque Antártica. Viajaram o Brasil inteiro, aqui no continente, e fizeram o último show no Autódromo de Interlagos. E eu fui com os meus filhos lá, a gente foi lá para assistir.
Que ano, Vavá?
Oi?
Que ano?
Ai, cara, não vou me lembrar agora, acho que 2014 ou 15, por aí. E eu me lembro, cara, que assim, choveu, mas assim, choveu 20 minutos, mas não é que não foi chuva. O céu cai, como diz o céu cai sobre nossas cabeças, né? O personagem do Obelix lá, né? Do Asterix. Desabou o mundo. e destruiu boa parte do palco, da estrutura deles lá. E começou a entrar gente, entrar gente. E o horário do show para começar era 19 horas. Que entraria... Não, era às 18 horas. Entraria a banda da filha do Steve Harris. Ela faria um show de 40 minutos e depois eles entrariam às 19 horas. Cara, deu 18 horas em ponto. Foi um produtor lá que... assim, eu acho... Não era ele, né? Mas parecia um parente do Ron Smallwood, que é o cara que dizem que... Ah, o Marcos Lopes está dizendo que estava nesse show, então ele vai confirmar isso daí.
2009.
2009? Tem certeza?
Ele colocou para Interlagos 2009.
Aí. Eu sei que ele foi lá, pediu... alguém foi lá, pediu desculpas, porque a chuva havia danificado parte do que estava lá. Eles estavam tentando recuperar, e que, infelizmente, o show teria apenas um telão, e não os dois telões, que era um telão de cada lado do palco. Falou que o telão do lado esquerdo estava danificado. A gente agradecia, assim, ele falou, em respeito a quem ainda não entrou no autódromo, nós vamos atrasar o show por uma hora, porque realmente tinha fila de dar volta em quarteirão, que a galera não conseguia entrar. Bom, o cara deu uma hora certinha, o cara foi lá e avisou que iria começar. Cara, você consegue imaginar isso? Gente, dá licença, nossa banda de rock and roll. Pô, esse respeito pela gente foi demais, cara.
Mas eu acho, Vavá, que isso aí, além do profissionalismo, tem uma outra coisa interessante. Porque você tem ali a imagem do Ed, que é um morto-vivo, né? Que tem todo um trabalho visual que tem a ver com essa coisa do metal, tal, de demônio, mas demônio não tem nada, os caras estão contando história, você entendeu? Uhum. E que o julgamento, vamos dizer agora o nosso lado cristão, sempre foi feito pela capa e não pelo conteúdo, né?
A gente é ótimo para julgar,
aliás, né? Um pré-julgamento, né? Uma das músicas que eu estava aqui olhando agora, de qual álbum ela é do Somewhere in Time, que é Wasted Years. Nossa. Cara, eu acho que essa também é uma das minhas... Ela tá no meu top 5, tá Wasted Years. Quer dizer, ao invés de você ficar olhando para trás, procurando os anos dourados que você perdeu, né, meu? Levanta a cabeça e vai para frente. É muito bonito isso, cara.
É muito legal.
E é gente que vive e apanha. Eu gosto de gente que vive e apanha. Acho que nós temos... Não sei, o Vavá também gosta. Tem um cara que não é do rock, que é o Paul Simon. O Paul Simon parece que as letras dele têm toda a amargura da vida do cara, né? E tem a beleza sutil e a amargura da humanidade dentro da letra do cara. Cara, eu sou fascinado por essas coisas, para ler essas entrelinhas.
Tem um lirismo maravilhoso nas melodias.
Lirismo, tem um lirismo nisso aí. Wasted Years é uma das minhas preferidas também.
É lindo. Agora, uma coisa interessante, eu tô vendo que o Ed ia pôr aqui ó, a banda. Eu queria encerrar com a gente falando, talvez, de mais algumas músicas que marcaram do Iron Maiden, que realmente vale a pena ser citadas aqui para quem está sendo que nem eu, recebendo uma introdução aqui. Você ia tatuar o quê, o Vavá, que você falou? Que você
primeiro disco. Não, ia tatuar o Killers.
Então bota o Killers aí, Ed, que eu quero saber.
Não, é o primeiro. Não. O Killers é o segundo.
Com eu, quero ver se eu vou falar, vou julgar se teria sido uma má opção de você ter feito na tatuagem.
A minha mãe não suportaria, tadinha. Dona, olha aqui, era isso aqui que eu ia tatuar. Minha mãe não iria suportar isso, cara.
Ó, não tá pior do que as tatuagens do Edu, viu? Mas
tava demorando pra falar, mano. Mas não tem um podcast que esse cara não fala isso,
mano. Zé, ô Vavá, o que você acha de um cara que não tatua Jesus, mas tatua o Darth Vader? Assim, só pra gente ver o que...
Nós vamos orar forte por ele, viu, cara?
Mas eu tenho tatuagem do Tolkien, eu tenho tatuagem de Narnia, do Aslan. Já tá ali, cara, tá aí... Tá lá, o Aslan tá aqui, cara. O Darth Vader fica na perna, mas não
escreveu
o Aslan fica no braço, todo mundo
não escreveu
vem,
Jesus, viu, Edu? Não escreveu Jesus. É igual a letra, se não tiver Jesus na letra, não é música.
É verdade, cara. Sou um pecador miserável, cara.
Uma perguntinha aqui. O Iron é uma banda que ficou pra trás e depois nunca produziu coisas novas, vive mais do passado? Ou tem coisa nova? Boa, que eu quero dizer.
Cara, o último álbum deles foi o The Book of Souls, em 2015, 14 ou 15, se não me engano. a última produção deles. Eu curti, eu fui na turnê deles aqui, achei puta de um álbum também, achei muito legal. Eu acho que assim, talvez não seja, né, um The Number of the Beast, né, mas é uma coisa nova, uma coisa que eles continuam produzindo, né, então achei legal isso aí. E foi logo depois que o Bruce Dickinson teve um tumor na garganta, se não me engano. Ele fez a turnê logo depois que ele se recuperou, não estava tão bem assim a voz dele e tal, mas pô, foi um showzaço, cara, que eles fizeram e foi muito bom, cara.
Os caras colocaram aqui, além do profissionalismo, tem a cultura britânica, né? Que os caras, até não ser pontual para um britânico é uma coisa... Uma coisa que eu queria ter falado, que eu fui censurado pelo programa, eu vou mandar um e-mail lá para eles, que a gente paga para ter qualidade. O programa, o StreamYard não tem a qualidade Iron Maiden, só para dizer bem claro. Mas assim, era... Ô Zé, esse negócio de parecer mal, mais mal do que é, sempre foi um pouco do rock. E sempre isso foi. Fez o marketing. Assim, se Disney não querendo parecer mal... Já tinha um montão de gente no Brasil proibindo, falando que era do demônio.
Verdade, ainda imagina.
Imagina, é Iron Maiden, velho, que tem um morto-vivo que fala de 666. E o pessoal, até hoje,
e aí,
não olhou conteúdo, só olhou título.
O Ed é o morto-vivo, então a gente não pode ouvir. Mas quando acaba o culto, eu vou assistir Walking Dead.
Então, tá liberado.
Mas eu queria falar o disco mais era o Brand New World. Pra mim foi assim, foi o disco da volta do Bruce Dickinson. Esse álbum é maravilhoso, que tem Blood Brothers, é demais. E olha aí na live, esse eu não sabia não, Matheus. Testemunho do Nico na live do Achilles Priester, esse eu não sabia
não. Tem no YouTube.
Legal. Mas o último disco legal que eu achei do Iron foi um disco chamado A Matter of Life and Death. É um disco, acho que de 2008, 2009. Porque de lá pra cá eles vêm repetindo as fórmulas. Aliás, eu não sei como que não se perdem de tocar tudo em Mi menor, Lá menor, né? Porque é tudo muito igual, né? Eu acho que eles só tem uma banda que consegue ser mais igual que o Iron, que é o AC/DC.
AC/DC,
né? Que é aquela frase clássica, né?
Não falem mal do AC/DC.
Não, tô falando mal, falando a verdade, eu sou apaixonado por AC/DC.
Gosto muito.
Esse é a banda de cabeceira. Mas perguntaram.
Segundo Zé.
Mas reclamaram com o Angus Young que ele havia feito 13 álbuns iguais. Ele falou que não, que ele tinha feito 14. Né? Porque realmente os discos do AC/DC são todos iguais. Mas o. Olha, esse Live After Death.
Zé, o Bavá, o Zé tinha falado que a banda que é tudo igual é aquela do. Que o cara toca um pianinho lá, eles são todo colorido. Como é que é?
Coldplay.
Mano,
Coldplay é
o show
legal,
deles na Olimpíada. O show deles, o encerramento da Olimpíada em Londres, foi uma das coisas mais maçantes da história da humanidade. Uma das coisas mais maçantes da história.
O Vavá.
Eles não vão pro céu, não. No céu não pode ter aquela chatice. Vai enquanto os caras estão ardendo nas chamas das trevas do inferno, eles vão estar lá cantando Yellow. Aquelas...
Paradise.
Mano, o ponto é que o Paradise.
Peraí. Olhem aqui. Olha enquanto o cara...
Você ouviu uma música, é legal. Você ouviu o disco inteiro, você corta os pulsos, toma cicuta e diz adeus ao mundo.
Tem umas três
ou quatro que são boas, assim, mas...
Entendeu? Viva la vida, é muito... Revolução...
Ah, não, pera aí, gente.
Viva la vida.
E tem o Viva la Vida também.
Não, Paradise é bonitinho.
Tem Fixio. Paradise, Fixio também é boa.
É.
E Yellow também é boa. Quatro, poxa. Enche uma mão do Aleijadinho, só. É a única coisa que eles conseguem.
Enche uma mão do Aleijadinho. Do Lula.
Enche uma mão do Lula. Enche uma mão do Lula. Só tem quatro músicas boas.
Enche a mão do Lula, né?
Enche a mão do Lula. Quatro músicas boas.
Agora virou programa de comunista. Agora já virou programa de comunista isso aqui.
Coldplay do que vendeu de CD no último ano. Compra o avião do Iron Maiden, viu? De tanto que deve ter mais sucesso hoje, né? Mas, ô Vavá,
Oi. Ah.
É que você pediu pra gente falar uma música cada um no encerramento aqui, eu já guardei a minha aqui.
Não, não, Vavá, tem um outro podcast, a gente deveria ter feito aqui, mas a gente vai guardar, a gente vai convidar o Vavá. A gente tem um quadro chamado Essa Culpa Não É Minha. E aí a gente pega uma banda que todo mundo gosta e que é uma, que a gente considera uma porcaria, e eu lembro desse mesmo desabafo. O Zé tá ficando tão velho que ele soltou um desabafo que foi igualzinho do Coldplay. E aí ele não aguentou ouvir o Renatão falar do Pink Floyd, mas Disney, o cara teve um treco. Eu
queria matar o cara, meu. Ele falou mal do Pink Floyd. Não pode, meu.
Falou mal do Pink Floyd.
Pode falar mal do Pink Floyd.
É ruim demais. Mas, ó,
pra mim falar, ó, peraí, pra mim falar mal do Pink Floyd, eu não sei aqui. O Magno, é como falar mal do Dream Theater. Desculpa, aí nós vamos ter treta, não sai no braço.
Não, e pior que Dream Theater, o Renato adora. Mas ele
é verdade, fala, né? Ele curte.
Cara, dá pra ter.
Como, bicho?
Vai, Zé. Deixa eu falar fazer uma pergunta que só vocês podem me responder. O Edu não pode tanto. Vocês são músicos. Tecnicamente, o que se destaca do Iron, assim, que vocês acham?
O Iron Maiden não tem virtuosismo. Você não tem nenhum cara... Os guitarristas não são Steve Vai, não são Yngwie Malmsteen. Eles não têm, apesar de serem excelentes músicos. O Steve Harris é um baixista muito agressivo. Eu acho que como baixista, talvez, se for assim, entre os guitarristas, entre os baixistas, os bateristas e os vocais, talvez o Steve Harris seja um cara mais perto dos grandes baixistas, mas ele é um baixista de rock. Mas as técnicas dele de mão direita, de corda, é bem interessante. O Nickelback Bryan é um batera.
E ele não é preguiçoso, ele não fica só fazendo tônica, né?
Não, ele não é preguiçoso.
Ele é melódico, é legal pra caramba.
Ele me lembra muito o John Entwistle do The Who. Porque John Entwistle, dos anos 60 e 70 do The Who, né? Ele tinha muito essa coisa de ter a percussão, de meter a mão no baixo. O Steve Harris mete a mão no baixo. Ele é o baixista de rock and roll. Mas eu acho que o Bruce Dickinson é um baita vocalista.
Uhum.
Bruce Dickinson, eu acho que ele é um cara, mas eu acho que tem a banda é essa coesão.
É o conjunto.
É o conjunto da banda, eu acho que é surpreendente.
Porque, assim,
não é as individualidades.
Se a gente for pensar, na minha opinião, tá? Minha humilde opinião, quem sou eu? O Clive Burr, primeiro baterista do Iron Maiden, já falecido, era muito melhor que o Nico McBrain. O Nico McBrain, ele é bem mediano, eu acho. O Jannick Dears, pô, bota ele no circo, se ele cuspir fogo é mais legal ainda. Guitarrista no Iron, pra mim, é o David Murray e o Adrian Smith. O Jannick Dears foi legal ali, mas, assim, cara, ali pra mim,
vai.
É o Steve Harris, os dois guitarristas e o Bruce. É que, assim, no conjunto, velho, linguagem futebolística, é o Fábio Santos no Corinthians, entendeu? Ele é mediano, mas no bolo continua sendo ruim, entendeu?
É, mas o Vavá, o baterista não sabe dar nem um sol maior, então ele só tem que não perder o compasso, né?
Então, mas ele, o Nico perde, cara. O Nico, eu nunca, meninos, Zé, você já entendeu a entrada do Ace Israel?
Mas é, Vavá, esse é o legal do rock. Ninguém tá tocando.
Aquela virada que ele dá pra entrar, eu nunca entendi. Eu tento contar, eu desisti de contar aquilo lá.
É o Ace Israel, você... Né? Primeira parte é gravada. Você foca só no contexto histórico, que é bom.
Gente, vamos lá. Estamos acabando aqui. Só citar a música que a gente ainda não citou, que marcou você. Ou se já falou, só dá mais uma volta e a gente...
Eu vou encerrar a minha saindo da história para a filosofia grega. Flight of Icarus.
Nossa.
O voo de Icarus.
Que som, cara.
Você vai voar, voe, né? You fly away like an eagle, flying high as the sun. Então eu gosto de fly, eu terminaria com essa, que é o voo de Ícaro, é da filosofia grega, né? Da poesia grega, né? Ou mitologia grega, desculpe.
Ô Zé, mitologia grega. Ô Vavá,
oi.
Você, antes de você falar a sua, mas escolhe uma música que o Ed vai pôr aqui alto pra gente fechar o nosso podcast. Primeiro falar a música que você quer que feche. É diferente da música que você vai falar que tem que... Pode ser uma música...
Tem que ser diferente?
Não, só tô te falando que não precisa ser... Eu não quero te induzir, só para encerrar pro alto.
Porque eu gosto muito de... Ah, não, então, ó, New Frontier, do álbum Dance with Dead, Dança com a Morte. Essa música é muito boa. Foi a segunda vez que eu assisti Iron na minha vida, no estádio do Pacaembu, e foi demais. E assim, foi um disco que eu comprei, na época eu gastava os tubos, eu ia na Fnac e saía com a sacola cheia de CD. Né, Fnac, hein? Todo mundo aqui já foi na Fnac comprar. Né?
Eu sou mais antigo, então. Eu ia no Jumbo Eletro, Vavá.
Jumbo Eletro, também ia, né, querido? Aí também. Mas essa música, New Frontier, ela é muito legal, porque a letra dela é muito legal. Eu gosto demais dessa música. E é engraçado porque é uma música um pouco diferente do que o Iron está acostumado, até então estava acostumado a fazer. Primeiro que ela, acho que ela é em tom maior. A New Frontier. É demais esse som, curto demais isso daí. E a música que mexe comigo, eu só não falo para tocar ela, que ela é meio assim, densa por esse momento, é Hello Be Thy Name, né? É a trajetória do homem indo para ser enforcado, né? E assim, aguardo na minha cela fria, quando o sino começa a tocar, refletindo sobre a minha vida pregressa, é aquele arrependimento. Na verdade, não é um arrependimento, não sei.
Parece uma amargura de quem se arrepende, sim, não sabe se põe a culpa nele, se põe a culpa em Deus.
Exato.
Onde que Deus está? Agonia. Né? É a agonia do ser humano, aquilo lá é a agonia do ser humano.
Agonia da alma.
Agonia da alma.
Se você pregar com essa letra, os caras não vão nem saber que não está na Bíblia, cara.
Não vão, imagina.
E é importante, é lógico que existe hoje toda uma preocupação de gatilhos e tudo mais, mas é importante músicas como essa, mano, que cheiram morte, cheiram tortura, e a gente esquece rápido, cara. A nossa memória é muito curta. E assim. É, a gente brinca, mas o nosso país, mano, tá muito afundado nesse cheiro, cara. E se a gente... o pessoal aplaude porque tá agradando o seu lado político, mas uma hora vira, mano. E se essa for a regra, uma hora pega eu e você. Então, assim, é importante isso. Precisa, de novo, é o meu lamento das bandas não estarem proporcionando o desconforto necessário de uma letra como essa.
Contestar, né, cara? Sair da caixinha, sair da zona de conforto, né, cara?
Bom, e qual que é a última do Edu?
Cara, uma das músicas que curto demais é o Power Slave, cara. Essa música, acho que ela junta uma paixão que eu tenho pelo Egito Antigo, com toda uma discussão da religião egípcia, com todo um contexto ali que eu acho muito... muito legal, uso ela em sala de aula, né? E era muito legal porque é o faraó, que ele é tido, né, como um deus, ele não é um representante, ele é o deus na terra, e é um faraó à beira da morte se questionando: se eu sou um deus, como é que eu vou morrer? E aí ele chega a uma conclusão, né? Na verdade, eu sou só um escravo do poder. Vai vir outro e vai pensar que vai ser a mesma coisa, ele vai pensar que ele é alguma coisa e no final ele vai se deparar com a morte como eu. Então eu acho essa letra fantástica.
Muito inteligente, é verdade.
É demais. Isso é demais.
Power Slave.
Para você que está nos ouvindo, quero que você saiba que toda terça-feira, 8 horas da noite, a gente está no canal do YouTube Glocal SP, você pode vir. Obrigado para toda a equipe de música e história que a gente teve aqui. Daqui a 2 meses a gente volta com uma outra banda. Vamos ver o que vem da cabeça do Zé. Ninguém sabe. Pode vir uma banda de pagode, pode vir um axé. Mas vamos ver o que vai vir dessa cabeça para discutir e a gente trazer mais músicos e mais gente, tá bom? Valeu, sobe o som, Ed, de Iron Maiden, a Dama de Ferro.
Valeu, galera.
E até a próxima semana, pessoal.